Anotações Poéticas, um programa sobre a poesia de Mário Quintana, o poeta da ternura.
O poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem encontra, salva-se a si mesmo.
O poeta gaúcho Mário Quintana soube sem dúvida salvar-se. Quintana não só escreveu poesia, ele a viveu. Sua poesia era ele mesmo, ou como ele diria, uma estranha máscara mais verdadeira do que a própria face.
Eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma linha que não fosse uma confissão.
A história literária do poeta começa a partir de 1906, na pequena cidade de Alegrete, próxima à capital gaúcha. Mas foi em Porto Alegre que Quintana desenvolveu sua vocação. Na cidade, tornou-se redator de jornais como Correio do Povo e traduziu clássicos franceses para a livraria Globo, atual editora Globo. Porto Alegre foi para Quintana mais que residência, foi também inspiração.
Ó céus de Porto Alegre, como farei para levar-vos para os céus?
A estreia de Mário Quintana em livro acontece em 1940, com o lançamento de A Rua dos Cataventos. Com o livro, Quintana prestigiou a forma mais combatida por seus contemporâneos modernistas, o soneto. Porém, o poeta teve como desculpar-se. Uma de suas características era a diversidade de composição. Quintana escreveu contos, haikais, uma forma poética de origem japonesa, e epigramas, os pequenos poemas em prosa tão presentes na obra do poeta. Sobre essa diversidade de composição, Quintana brincava.
A minha escola poética, não frequento nenhuma, fui sempre um gaseador de todas as escolas, desde a Cisne. Entre a minha casa e a tua há uma ponte de fusco.
A ternura. Isso era o que melhor representava Mário Quintana. A sua ternura estava presente não só na sua poesia, mas também no seu modo de ver o mundo. A ternura era, na verdade, a maior arma do poeta. Um exemplo é o Poeminho do Contra, onde Quintana ternamente critica sua derrota para a entrada na Academia Brasileira de Letras.
Estes que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei.
Quintana usou a ternura na hora de ser agressivo, romântico e até nas horas em que pareceria abusado. O conserto para o seu deslize foi a ternura.
Sua bundinha deixou na areia a forma exata de um coração.
Assim como a ternura, Quintana também escreveu humor. E na sua obra esse humor tem características peculiares que podem ser sintetizadas nos seguintes aspectos. Sem ser agressivo, ele é simplesmente demolidor.
A bem-amada queria devorar o coração do poeta. Não, disse, só terás um pedacinho, porque 90% pertence aos editores. Eu não faço versos aqui, eu faço versos do que?
Mário Quintana amou muito, embora tenha sempre vivido sozinho. E por suas mulheres, escreveu as mais belas poesias e viveu as mais profundas tristezas. Sua solidão era a maior causa delas.
Minha vida não foi um romance. Ai de mim, já se ia acabar. Pobre vida, que toda depende de um sorriso, de um gesto, de um olhar.
Algumas vezes, a tristeza de Quintana voltava a dar lugar para o seu bom humor. E é assim que ele descreve sua mulher ideal.
Eu quero uma mulher biônica que me ame como uma suspirosa máquina do mais intenso amor. Uma mulher que quase me mata, mas que me livre de todos os ataques. Eu quero uma mulher biônica para que eu possa, a qualquer momento, desparafusá-la.
Mas a vontade de ter uma mulher para dominar para por aí. O poeta normalmente entrega-se ao amor.
Sempre que meu pensamento está livre, está prisioneiro de ti.
e faz declarações apaixonadas.
Eu queria trazer-te uns versos muito lindos, colhidos no mais íntimo de mim. Suas palavras seriam as mais simples do mundo. Porém, não sei que luz as iluminaria, que terias que fechar teus olhos para as ouvir.
Entre os amores da vida de Quintana, esteve a atriz e também poetisa Bruna Lombardi. Este foi seu último amor, embora, como o poeta dizia, estivessem eternamente separados pelo tempo.
Nas tantas buscas em que me perdi, vejo que cada amor tinha um pouco de ti.
Esse mesmo tempo que o separava era um dos temas preferidos de Mário Quintana. O tempo, para ele, por vezes era cruel, por outras, trazia sabedoria.
E também o relógio de parede. Ele não media o tempo simplesmente, ele meditava.
E ainda havia aquelas vezes em que mostrava-se despreocupado.
O tempo é o ponto de vista dos relógios.
Independente disso, o tempo passou para Mário Quintana. E ele fez questão de não preocupar-se com ele. Sua vitória era considerar-se jovem.
Por acaso, surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha? E é tão mais velho que eu. Eu, pai, tu é que me invadiste lentamente, ruga, ruga. Que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre, e os teus planos, enfim, lá se foram por terra.
O tempo de Mário Quintana foi até 1º de maio de 1994. Mas e daí? É a saudade o que faz as coisas pararem no tempo. Esta foi uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Disciplina Rádio Jornalismo 1. Locução e produção, Carolina de Assis. Participação, Sr. Walter Farias. Técnica, Rato. Supervisão, Professor Eduardo Medici. Segundo semestre de 1997.